Segunda-feira, 27 de abril de 2026. Eu sou o jornalista Guilherme Calel e este é o Libercast, um podcast com liberdade para informar, traz até você tudo aquilo de mais importante e relevante que acontece no Brasil e no mundo.
O olhar atento na notícia, opinião sem medo da verdade, com liberdade para informar. Agência Vision Press apresenta Libercast com jornalista Guilherme Caleão. Guilherme Caleão.
Este programa tem um oferecimento de Claro. Só na Claro você tem a melhor internet banda larga do Brasil, que deixa a sua internet de casa, ó, navegando nas alturas. Também na Claro você tem os melhores planos de TV por assinatura e streaming incluídos. Os melhores planos de telefonia móvel para você ou para a sua empresa. Vem pra Claro! Este sou eu, e agora eu vou contar para vocês que o INSS está mudando o sistema de perícias. A partir de agora, quem tiver a incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, e precisa fazer o afastamento do seu trabalho, vai poder fazer isso sem precisar comparecer presencialmente a uma agência do INSS, através de uma perícia que poderá ser feita online. Isso se o afastamento durar até 90 dias, conforme nós vamos acompanhar na sonora a seguir.
O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, ampliou as regras para a concessão do benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, eliminando a necessidade de perícia presencial para afastamentos de até 90 dias. Até então, o prazo máximo permitido para análise remota era de até 60 dias, mas agora o governo federal busca agilizar os processos e reduzir as filas de espera nas agências. Para garantir o benefício sem sair de casa, o cidadão deve acessar o portal ou o aplicativo Meu INSS e anexar o atestado médico e os exames complementares. É fundamental que todos os documentos estejam legíveis e que contenham informações obrigatórias, como o nome completo do paciente, a data de emissão, o diagnóstico por extenso ou o código da doença, o CID, além da assinatura e do carimbo do médico com o registro profissional. O prazo estimado de afastamento também deve constar de forma clara no documento enviado. Após o envio, os peritos médicos realizam a conferência à distância e o resultado é disponibilizado diretamente na plataforma digital. Vale lembrar que a perícia presencial ainda pode ser solicitada pelo Instituto caso o atestado apresente rasuras, informações incompletas ou se houver dúvidas sobre a autenticidade dos dados. Da Rádio 2, Milena Abreu.
E a cidade de Ribeirão Preto, a partir desta segunda-feira, se torna palco do maior evento de agro e tecnologia do Brasil. Eu estou falando da AgriShow, que começa nesta segunda-feira, 27 de abril, e segue até o dia 1º de maio, próxima sexta-feira, lá em Ribeirão Preto, no interior do estado. A feira é, como o nome já diz, uma das maiores do setor, se não for a maior, aqui no país. E recebe gente de todas as partes, transformando Ribeirão Preto em uma verdadeira cidade agrícola. O local onde a feira é realizada este ano está muito mais moderno e maior do que a feira do ano passado, que já foi uma das maiores dos últimos anos. Neste ano, destaca-se o uso da alta tecnologia para itens da agrícola, da agropecuária e tudo mais. Então, vocês vão ver, quem tiver a oportunidade de ir na AgriShow, muitas coisas voltadas com isso, viu, gente? E também o uso da inteligência artificial para otimizar a atividade no campo. novas máquinas dotadas desse tipo de inteligência já estão no mercado e a AgriShow irá apresentá-las. A feira também conta com uma área exclusiva voltada para os pequenos produtores. Por exemplo, o Sebrae São Paulo levou 17 expositores para a feira da região da cidade de Franca, que também fica no interior do estado ali. A maior parte dessas pessoas estão ligadas à cultura cafeeira, que tem grande impacto e produção na região. Então, é uma oportunidade para essas pessoas fazerem novos negócios e para quem está indo à feira visitar, conhecer o produto e também comprar a partir dali. A AgriShow tem a expectativa de receber 200 mil visitantes durante os seus 5 dias de evento. E na abertura da AgriShow, né, o que marca esta abertura, foi a presença de alguns políticos ontem numa pré-abertura, em que esteve presente o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que anunciou um pacote de medidas para auxiliar os agricultores do Brasil. O governo federal deve lançar uma linha de crédito de 10 bilhões de reais para mitigar impactos que a agricultura tem sofrido nos últimos anos. Apesar do valor ser comemorado, os líderes do setor argumentam que isso é insuficiente para suprir tudo que os agricultores precisam, especialmente por conta de problemas com questões climáticas e também com as altas de juros e os impactos da guerra e também das supertarifas que Donald Trump implementou no país o ano passado. Tudo isso está, até hoje, caindo na agricultura e por isso é preciso um olhar atento para este público. O governo federal está alegando que os 10 bilhões em créditos é apenas o primeiro de muitos passos que vem por aí. Então nós vamos aguardar e ver realmente se é isso mesmo ou se é apenas mais uma promessa de ano eleitoral. Você ainda perde tempo com conta em banco físico que só te dá dor de cabeça? Meu amigo, faça como eu e livre-se disso. Abra agora mesmo a sua conta no Neon, venha para o mundo digital e de quebra tenha a melhor conta bancária deste universo. Descubra muito mais que você pode fazer com o Neon. Lá no Neon você tem programas de investimento, tem empréstimo se você precisar, cartão de crédito e cartão de crédito com limite garantido também. Então baixe já o app Neon, abra sua conta e seja Neon. Fique no azul. Agora eu quero falar para você que está me ouvindo a respeito de um problema que nós identificamos aqui na cidade de São Paulo. Atenção, Prefeitura Paulista, senhor prefeito Ricardo Nunes, o senhor precisa dar uma olhadinha um pouco melhor para alguns pontos da nossa querida cidade, especialmente aqueles pontos em que as companhias abrem buraco na rua, fazem uma obra, vão embora e largam o buraco lá. A cidade está precisando de tampar estes buracos. Por favor, prefeito. Nós estamos recebendo diversas reclamações de que em diversos pontos diferentes da cidade estão acontecendo situações de problemas com buracos. A maior parte das vezes deixados pela Sabesp. Então, Sabesp, minha filha, vamos tampar os buracos que vocês abrem? E se vocês não tampar, vamos avisar a prefeitura para a prefeitura ir aí tampar? Porque depois que as pessoas começarem a cair nesses buracos, não adianta reclamar os pedidos de indenização. E aí nós recebemos a informação aqui de uma leitora da agência Vision Press, que mandou uma mensagem para nós no WhatsApp, se não me falha a memória, ontem à tarde, que foi no domingo, né? Falando que ela sofreu um pequeno acidente num buraco desse aí. Caiu, machucou a perna e tal. Então, prefeito, nós vamos passar para a prefeitura o endereço e esperamos que o prefeito possa mandar tampar o buraco. E que a Sabesp pare de largar a cidade aberta, né, Sabesp? Tem que fazer as obras, as manutenções e tudo mais, mas tem que tampar o que vocês abrem também, viu? Não pode deixar tudo aberto, Sabesp. E o Brasil está querendo saber se de fato Jorge Messias vai ficar no lugar de Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal. O ano passado, então, o ministro deixou o cargo se aposentando mais cedo e então o presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou Jorge Messias para a vaga, o atual advogado-geral da União. Depois de muitos entreveios com essa indicação, já que o Senado não apoiava isso, parece que finalmente Messias vai ser sabatinado nesta quarta-feira, dia 29 de abril, e a vaga finalmente pode ser preenchida se ele for aprovado, conforme vamos acompanhar na sonora a seguir.
Está marcada para a próxima quarta-feira, dia 29 de abril, a sabatina de Jorge Messias no Senado Federal, etapa decisiva no processo de indicação para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Antes mesmo da definição do nome indicado, ainda em novembro do ano passado, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, encaminhou à Comissão de Constituição e Justiça um ofício com sugestões de 12 perguntas para orientar esse tipo de análise. A proposta partiu da Comissão de Estudos para a Reforma do Judiciário da Ordem Paulista, que reuniu especialistas para elaborar um conjunto de questões com foco técnico e de interesse público. O presidente da OAB São Paulo, Leonardo Sica, diz que o objetivo da iniciativa é contribuir para que o processo de sabatina vá além de disputas políticas ou perguntas protocolares, ampliando a participação da sociedade civil nesse importante processo de escolha de um ministro da Suprema Corte.
A sabatina é um procedimento público de arguição de candidatos ao Supremo. Portanto, se é um procedimento público, a gente entende que ele tem que ter participação do público, e os senadores são eleitos pelas pessoas para ouvir as pessoas e instituições. Então, a nossa comissão de estudos para a reforma judiciária preparou 12 questões de maneira muito técnica, encaminhou para o Senado Federal em novembro, antes da indicação de qualquer nome, justamente para dar uma colaboração técnica.
A ideia, de acordo com Leonardo Sica, foi antecipar temas considerados essenciais para qualquer candidato ao Supremo, reforçando a transparência e a profundidade do debate.
Vou dar alguns exemplos. Nas perguntas que nós estamos encaminhando, nunca foram feitas, porque, em geral, os senadores fazem perguntas ou muito políticas, o senador de direita pergunta temas de direita, o senador de esquerda pergunta temas de esquerda, ou muito protocolares. Então, por exemplo, nós enviamos algumas perguntas sobre impedimento e suspeição, que é um tema muito importante. Ou seja, quando o ministro pode ou não pode julgar uma causa, se ele pode ou pode não julgar uma causa, se ele tem amizade com a parte, se ele tem amizade com o advogado da parte, parentesco, se ele pode ou não pode julgar causas em que existam parentes como advogados, parentes como sócios do escritório de advocacia. Outra pergunta que a gente fez foi sobre entrevista, né, opinião pública, né, se o ministro pode falar em entrevista, antecipar opiniões sobre casos que ele vai julgar. A gente sabe que a lei orgânica da magistratura proíbe isso, mas é importante reafirmar esse valor, né, que é o quê? Imparcialidade do juiz. E também fizemos perguntas sobre o Justiça do Trabalho. A gente sabe que tem uberização, precarização do trabalho, questões muito importantes do dia a dia do cidadão hoje, que estão indo para o Supremo, então é importante entender como o candidato a ministro entende esses conceitos.
O envio do documento antes mesmo da indicação oficial de um nome para ocupar o cargo também reforça o caráter técnico da contribuição, segundo Leonardo Sica.
Nós enviamos antes da abertura do processo justamente para dar uma colaboração técnica, ou seja, aquelas questões que a gente entende que qualquer pessoa que queira ser ministro do Supremo precisa responder de maneira pública.
Lembrando que para assumir uma cadeira no STF, Jorge Messias precisa de 14 dos 27 votos possíveis na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Se for aprovado após a sabatina, a indicação segue para a votação em plenário, onde é necessária a maioria absoluta dos votos, ou seja, pelo menos 41 dos 81 senadores precisam ser favoráveis. Da Rádio 2, Milena Abreu.
E o governo federal brasileiro prepara para fazer um lançamento no Dia do Trabalhador. O governo Lula não quer, este ano, fazer aquelas manifestações, aquelas festas do trabalhador, depois do fiasco de 2024, quando o presidente mandou organizar uma grande festa no estádio do Corinthians, na Neoquímica Arena, e ao invés de uma multidão, Lula se deparou com apenas 1.600 pessoas. Ele ficou frustrado com aquele episódio e disse que não faria mais esse tipo de evento, tanto que o ano passado não teve. E esse ano, 1º de maio, será sem evento de novo para os trabalhadores, organizado pelo PT e por centrais sindicais. No seu lugar, o presidente deve fazer um pronunciamento à nação, em que um dos destaques será o projeto de lei enviado pelo governo ao Congresso, que reduz a jornada de trabalho, que é o chamado fim da escala 6x1. Essa escala deve acabar se for aprovado o projeto do governo no Congresso, e aí eles vão mudar a forma como as pessoas trabalham em carteira registrada no país. Ao invés de trabalhar 6 dias e descansar 1, a ideia é trabalhar 5 dias e descansar 2. Resta saber se isso vai dar certo no país, especialmente porque o governo teria que fazer isso sem mexer no salário, já que eu duvido que os trabalhadores que querem descansar 2 dias vão querer perder 1 dia de salário, né, gente? Então vamos aguardar para ver como é que vai ficar isso aí. Outra coisa que deve ser anunciado no Dia do Trabalhador é o programa Desenrola 2.0. O governo federal lançou ano passado um programa voltado a ajudar as pessoas a sair do endividamento. E o problema é que as pessoas estão agora mais endividadas do que antes. A inadimplência no país está alcançando taxas altíssimas. Em março, 81 milhões de pessoas estavam com restrições nos seus nomes, em seus CPFs, de acordo com dados do SPC Boa Vista. Para tentar mitigar esses efeitos, o governo federal, então, vai lançar o Desenrola 2.0 com meios facilitados para renegociar essas dívidas. Inclusive, o governo estuda autorizar com que o trabalhador use parte do seu FGTS para poder pagar dívidas que estão acumulando. As dívidas hoje são um grave e crônico problema nas famílias brasileiras. Em alguns casos, as dívidas estão comendo 70% da renda familiar completa. É um número assustador. Então, por isso, o governo está de olho nessa questão e deve anunciar esse novo programa que está sendo finalizado nos próximos dias no pronunciamento de 1º de maio. Resta a gente aguardar agora e ver como é que isso vai ser e se de fato vai atender as pessoas mesmo. O Desenrola 1, que foi o primeiro programa que o governo lançou, ajudou as pessoas, mas não tanto assim. Isso porque o governo o programa tinha muitos entraves e isso acabou não fazendo com que muitos trabalhadores, muitos brasileiros e brasileiras entrassem no programa porque não tinham como entrar. Não eram elegíveis. Vamos ver se agora o governo faz um programa um pouquinho mais amplo ou se a situação piora. Vamos aguardar e vamos informar, é claro, vocês sobre este assunto que é de grande importância e relevância para todos os brasileiros.
A informação precisa e de credibilidade, da forma como ela acontece, como o jornalismo tem que ser. Política, economia, saúde, acessibilidade. Conheça, compartilhe e contribua com o nosso trabalho. Acesse nosso portal visionpress.com.br e fique por dentro de tudo aquilo de mais importante e relevante que acontece no Brasil e no mundo. Agência Vision Press, o olhar atento na notícia, opinião sem medo da verdade.
Cuidar de você, da sua família ou dos seus colaboradores é algo essencial para você seguir com tranquilidade no seu dia a dia. Por isso a Amil tem os melhores planos de saúde para você, para a sua família ou para a sua empresa. Acesse agora mesmo o site amil.com.br e fale com um corretor e escolha o plano que melhor se encaixa nas suas necessidades. Cuide-se melhor com a Amil, quem entende de cuidado para você. A cidade de Londrina, no norte do estado do Paraná, vai receber no próximo dia 8 de maio a equipe da agência Vision Press, que estará fazendo o projeto Acesso Digital naquele município. Serão entregues para deficientes visuais que estão no ensino médio 10 dispositivos tablets modelos Tab A9 Enterprise Edition da marca Samsung, para que esses deficientes visuais possam cursar o ensino médio. O projeto Acesso Digital é uma parceria da agência Vision Press com o Instituto UNISA, União, Inclusão, Saúde e Acessibilidade, instituto mantido através de parcerias da agência Vision Press. Os dispositivos que serão entregues são uma parceria entre o Vision Press, o UNISA e a fabricante Samsung. Os dispositivos serão entregues para os deficientes visuais e esses equipamentos serão doados e não emprestados para que essas pessoas possam ter maior autonomia e acessibilidade em seu aprendizado. O evento de entrega está marcado para o dia 8 de maio de 2026, na cidade de Londrina, na sede do Instituto UNISA, no município. Nós estaremos por lá para poder fazer essa entrega tão importante e relevante para essas pessoas deficientes visuais. Receberão os tablets deficientes visuais de Curitiba, da região metropolitana, e de cidades do norte do estado, como Apucarana, Londrina, Jandaia do Sul e Mandaguari. O Instituto UNISA reforça o seu compromisso em promover a acessibilidade e inclusão com este projeto. Ao longo de 2026, já foram disponibilizados 30 equipamentos similares aos que serão entregues agora, para que deficientes visuais possam cursar o ensino médio e também a universidade. Agora eu falo para você que gosta de tecnologia e que quer ter sempre os melhores equipamentos em mãos, seja smartphone, tablet, máquina de lavar, refrigerador ou TV. A Samsung tem sempre o melhor produto para te oferecer. Acesse o site samsung.com e conheça a linha completa de dispositivos de quem mais entende de tecnologia e está pronta para atender a você e todas as suas necessidades. E a Enel entrou com um recurso na Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, para solicitar que o processo de caducidade de seu contrato em São Paulo seja suspenso. A prestadora de energia elétrica alega que a agência realizou cálculos errados e que a apresentação da caducidade não corresponde com os fatos ocorridos. A empresa tenta anular uma ordem que foi emitida pela Agência Nacional de Energia Elétrica e que pode pôr fim à concessão da distribuição de energia elétrica em São Paulo e em cidades da região metropolitana. Não é segredo para ninguém que desde 2024 a Enel vem trazendo problemas para São Paulo e que eles tentavam renovar uma concessão que acabaria em 2029, mas que a Prefeitura Paulista está terminantemente contra, por conta dos péssimos serviços prestados. Ano passado, os fortes temporais que atingiram a capital paulista e também a região metropolitana fizeram com que a situação da Enel se agravasse ainda mais. Em dezembro, houveram casos de pessoas que ficaram mais de 5 dias sem luz. Pessoas, empresas, vidas que foram devastadas por conta da falta de comprometimento da Enel. Apesar de muitas multas aplicadas, nada resolveu e por isso a Prefeitura e o Governo do Estado de São Paulo pediram a caducidade do contrato. O que, que é isso? É anular o contrato de concessão para que a Enel não seja mais a empresa de energia responsável pela capital paulista e por cidades da região metropolitana. É lógico que a empresa italiana tenta reverter essa situação e pede que a Agência Nacional de Energia Elétrica não permita que o contrato seja cancelado. Embora já tenha um recurso em análise pelo colegiado, né, pela diretoria da ANEEL, a Enel agora tenta, com este novo recurso, fazer com que as medidas aplicadas não entrem em vigor para até o final da análise do último recurso que eles têm na agência. Esses nomes bagunçam todo mundo, né? ANEEL, Enel e tudo mais, mas tudo tem a ver com energia e tudo no final pode terminar numa pizza gigante e a gente, sem comer nenhum pedaço, vai ficar assistindo mais uma vergonhosa situação no Brasil. Gente, para quem está aqui em São Paulo, sabe que a Enel é uma empresa que deixa a desejar. Nós vivemos o caos que nunca antes foi visto na história paulista ou na história paulistana com uma companhia de energia. Durante o tempo que a Eletropaulo esteve em São Paulo, teve problemas? Teve, mas não tão graves quanto aqueles problemas apresentados pela Enel. Faltam profissionais, faltam equipamentos e falta bom senso, principalmente, da empresa para resolver os problemas. Neste caminho, a caducidade do contrato é inevitável e a sua nulidade essencial. Vamos aguardar e acompanhar, esperando que a justiça, de fato, seja feita. Bom, pessoal, este foi o nosso Libercast desta segunda-feira, 27 de abril de 2026, que teve a minha apresentação, jornalista Guilherme Kalel, produção da jornalista Alana Nunes e distribuição da agência Vision Press. Oferecimento de Claro, Neon, Amil e Samsung. Até a próxima!